Irmãos, nós vamos dar continuidade nas mensagens que nós temos transmitido aos domingos a respeito do livro de Jonas e da pessoa de Jonas. Jonas, a palavra, o nome Jonas quer dizer pomba. Talvez o pai e a mãe dele fossem pessoas muito tranquilas ou desejassem que o seu filho viesse a ser manso, né, e humilde como uma pomba. E os pais então colocaram o nome em Jonas assim, e aprouve também a Deus o escolher para ser profeta. Logicamente, a mensagem, o chamado, ele é feito através, naquela época, naquele tempo, através de um contato que Deus tinha com a pessoa. E Jonas foi escolhido pelo Senhor, e nós não sabemos outros casos em que Jonas, ele veio a ser usado por Deus para levar outro tipo de mensagem a outros povos ou outras pessoas também. Nós sabemos que ele é um profeta de Deus e especificamente ele teve um chamado do Senhor, um chamado específico, e quando ele recebeu esse chamado do Senhor para que ele fosse anunciar a palavra que Deus haveria de lhe dar, nós sabemos que ele nem quis nem saber, ele não tinha recebido ainda a mensagem de Deus. Deus apenas o chamou e Deus disse para ele: eu quero que você vá na cidade de Nínive, né, e proclame, anuncie contra ela. Mas Jonas não tinha recebido a mensagem em si. Ele recebeu um chamado e uma determinação. E sabemos, irmãos, que ele não cumpriu com aquilo que Deus disse, não cumpriu. E, assim, é muito difícil nós colocarmos a operação de Deus. Deus, ele tem presciência, ele sabe das coisas, nada o pega desprevenido. Quando se acha que alguma coisa irá pegá-lo desprevenido, ele já tem algo preparado sobre aquilo, preparado para aquilo. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha algo preparado, porque não existe nenhum tipo de futuro para Deus. Tudo é um eterno presente, é um aqui, é um agora. Então, através da sua presciência, ele sabe tudo que vai acontecer. E é por isso que nós temos nas revelações da palavra de Deus as coisas que vão acontecer, porque ele inspirou que os homens escrevessem o que haveria de suceder para trazer conhecimento especificamente à sua igreja e para as demais pessoas que procurassem, então, buscar em Deus um conhecimento a respeito do porvir. Então, Deus, ele sabe tudo, ele conhece tudo. E ele sabe tudo, ele conhece tudo. Então, na sua presciência, quando o homem foi criado por Deus e o homem pecou, Jesus Cristo já tinha sido preparado por Deus antes da criação do homem, porque na sua presciência ele sabia que haveria de acontecer aquilo com o homem. Ele não criou o homem para que tal acontecesse, mas aquilo que aconteceu não pegou Deus de braços cruzados, não pegou Deus dormindo, não pegou Deus desprevenido. Ele sabia e ele já tinha preparado também a solução para aquela situação. Já tinha preparado a solução. Muito embora para nós, o que Deus preparou aparentemente demorou-se e demora-se para haver o cumprimento, para Deus não. Para Deus, mil anos é como um dia é como mil anos. Tudo com mil anos. Então, quando Deus envia Jonas para lá, para Nínive, Jonas também queria fazer algo no coração dele e na vida dele. Por quê? Porque muito embora o nome dele quer dizer pomba, e pomba a gente sabe que tem um significado de paz, de tranquilidade, de humildade, ninguém sabe o que há no coração de uma pessoa aparentemente mansa. Ninguém sabe o que está no coração de uma pessoa dessa. Mas isso também Deus tem conhecimento. E muitas vezes Deus ordena que alguém faça alguma coisa para que ele possa trabalhar o coração daquela pessoa naquilo que ela vai fazer. Haverá um conflito. Por exemplo, existem muitas pessoas que elas são tímidas demais. Tímidas, tímidas, tímidas demais. E você sabe que para ser um anunciador do Evangelho, um pregador do Evangelho, há necessidade da pessoa enfrentar as demais pessoas, se colocar diante delas, anunciar o Evangelho a elas. E muitas dessas pessoas que são tímidas demais, elas são escolhidas pelo Senhor. E o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer algo através dela, mas o Senhor também, quando estiver fazendo algo através dela, o Senhor vai fazer algo na vida dela, vai arrancar do coração dela, no ela enfrentar aquela situação, vai arrancar a timidez, vai arrancar o medo, vai tirar, né? Por isso que diz assim que quem se esconde nunca vence, que se você quiser vencer, você tem que enfrentar as situações, você tem que, como diz, pôr a cara para bater, né? Para apanhar. Então, mostrar a cara. E assim, Jonas tinha algo no interior dele, irmãos. Algo no interior dele. Esse algo no interior dele era algo que era uma coisa que Deus tinha que trabalhar. E para trabalhar, ele tinha que enfrentar a situação para a qual Deus o enviou a enfrentar. E o que era isso? Era levar lá a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus a Nínive, muito embora o Senhor ainda não lhe havia dado a mensagem. A mensagem. Você sabe que ele, ao invés de ir para lá, ele fugiu da face do Senhor. Ele desertou do posto dele. Ele desapareceu. Mas, amado irmão, quando o Senhor escolhe uma pessoa, ainda que essa pessoa ela dê muitas voltas, e sabe uma coisa, irmão? Às vezes as voltas que nós damos dentro da própria casa de Deus é uma fuga. É uma fuga porque às vezes nós não estamos querendo enfrentar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Não estamos querendo enfrentar. A gente não enfrenta, a gente sempre está arrumando alguma coisa para fugir. Estamos arrumando alguma coisa para se distanciar, arrumando alguma coisa para não cumprir com aquele propósito para o qual Deus nos chamou, e que é um propósito que Deus quer fazer através de nós, mas é um propósito também que, de trabalho de Deus no nosso interior, no nosso ser. Então, Jonas, ele não recebeu a mensagem, ele recebeu um chamado e uma ordenação para ele ir. E você sabe que a desobediência dele trouxe muitas consequências para as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Absolutamente nada, 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 nada. Mas quando Jonas ele é lançado, e nós falamos um pouco disso domingo passado, quando Jonas ele é lançado ao mar, a Bíblia nos fala que Deus, a Bíblia fala que Deus preparou um grande peixe que o engoliu. E esse peixe que o engoliu estava debaixo da autoridade de Deus, debaixo da obediência de Deus. E ele engoliu Jonas, e esse peixe sabia onde devia levá-lo, aonde devia vomitá-lo. Esse peixe sabia, porque Deus, ele estava orientando aquela sua criatura para que tal fizesse. E você sabe, irmãos, e quero repetir mais uma vez para você, que o povo de Nínive, eles adoravam um deus chamado Dagom, que era um deus peixe, era um deus peixe. E quando esse peixe, então, vem e vomita Jonas na praia, vomita Jonas na praia, né? A Bíblia nos fala assim, que aí Deus deu uma mensagem para Jonas. Aí que Deus deu uma mensagem para Jonas. Ele estava no lugar certo, no lugar certo aonde ele deveria transmitir aquela mensagem. Deus não deu aquela mensagem para ele antes, para que ele não a viesse falando para as pessoas que não tinham nada a ver. Nada a ver. Então, ele tinha uma mensagem certa no lugar certo. E ao peixe vomitar Jonas ali, eu quero ler aqui com você no capítulo de número 2, capítulo número 3, melhor dizendo, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade, à cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Na primeira chamada foi assim, capítulo 1, versículo 1: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Sim, mas que mensagem eu tenho que pregar para Nínive? Eu sei que o Senhor está me enviando lá, porque a maldade subiu até a tua presença, mas o que é que eu tenho que falar a eles? E o Senhor deu aqui a Jonas a palavra: vá à grande cidade Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Quando o peixe vomita Jonas, irmão, não tem como Jonas fugir, não tem, ele tinha que enfrentar, ele tinha que enfrentar aquela situação. E você sabe, meus irmãos, que existem muitas situações que nós não queremos enfrentar. Existem muitas situações que nós desejamos nos esconder. Existem muitas situações que a gente não quer, não tem cara, né? E a gente, assim, às vezes, a gente expõe algo que é nosso, que está dentro de nós, e que muitas vezes está nos atrapalhando, e que Deus quer eliminar, mas a gente se recusa. E o recusar quer dizer tomar uma decisão para o não enfrentamento. Tomar uma decisão para o não enfrentamento. Então, a gente nunca consegue ter vitória sobre aquilo que nos atrapalha tanto, porque a gente sempre quer estar escondido, afastado. E a Bíblia nos diz aqui que quando Jonas foi vomitado, e logicamente foi vomitado numa praia, e com certeza havia pessoas ali, pescadores, moradores ribeirinhos e outras pessoas tanto que moravam ali, né? E que viram aquilo, viram o peixe vir e vomitar Jonas. Eles perceberam, eles viram isso. Porque a mensagem que Jonas ia pregar, ninguém iria acreditar se não tivesse um testemunho. Ora, qual é o testemunho que nós temos de que Jesus ressuscitou? Quem é que é testemunha da ressurreição de Cristo? A igreja e o Espírito Santo. Nós e o Espírito Santo. Nós somos testemunha disso. E por que nós somos testemunhas? Pelas experiências que nós estamos tendo com Deus. Então nós somos testemunhas por aquilo que Deus realizou na nossa vida. Então nós somos testemunhas por ver tantas e tantas coisas que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Nós somos testemunhas, nós somos testemunhas da terra, e o Espírito Santo é a testemunha celestial. Então o Espírito Santo na igreja, porque a Bíblia fala o quê? Que diante de duas ou três testemunhas será esclarecido, será autenticado, será tido como verdade aquilo que é dito. Então nós pregamos o quê? A salvação em Cristo. Nós e o Espírito Santo em nós somos testemunhas disso para as pessoas que desconhecem. Então, quando Jonas, ele começa a anunciar a palavra que nós já vamos ler, né? Tem muitas pessoas que viram, que viram o peixe vomitar. E se eles tinham o deus Dagom, que era em forma de um peixe, como deus deles ali, como padroeiro deles, então eles começaram também a testificar de que Jonas, ele veio trazer uma palavra da verdade, porque o deus Dagom foi quem o vomitou. Você acha que era simples, irmão? A cidade tinha quase o número de habitantes de Pouso Alegre, 160 mil habitantes. 3 dias para percorrê-la, 3 dias para percorrê-la, 3 dias. E nesses 3 dias, Jonas sai anunciando a palavra. 3 dias. E ele consegue alcançar todas as pessoas, desde a menor até o rei, pela palavra pregada. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Esta era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando a mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Esta foi a mensagem que Jonas começou a pregar. Oh, espera aí, veja bem uma coisa. Você, quando você ouviu o evangelho, você se arrependeu no mesmo dia? Ainda que você tenha ouvido a pregação sobre o inferno, ainda que você não ouviu a mensagem de graça, do amor de Deus e da justiça de Deus, mas quem sabe você ouviu uma pregação falando sobre o que vai haver no inferno, que é uma coisa terrível, é uma coisa que, assim como aquilo que Paulo viu nos céus, foi muito difícil, tanto que ele não conseguiu transmitir em palavras o que ele viu. O inferno é o inverso. Não se consegue transmitir o sofrimento que será. Apenas diz que é um lugar de eterno arrependimento, onde o fogo nunca é exterminado e onde o bicho nunca morre. Quer dizer, atormentação direta. E você veja bem, uma pessoa, amado, estar em eterno arrependimento sem ter chance alguma, sem ter chance alguma de que o seu arrependimento venha causar esperança de sair daquele lugar. É muito difícil, não é? É muito difícil. Então, vejam bem como é que foi uma operação urgente de Deus, que durante os 3 dias que ele começou a pregar, sabe o que ele encontrou no coração daquelas pessoas, irmão? Ele começou a pregar, e logicamente que ele não foi diretamente no palácio real para pregar. Ele começou a pregar e as pessoas começaram a vir junto com ele, e ele pregando e as pessoas testemunhando que ele havia sido vomitado lá, né? Havia sido vomitado por aqueles que eles tinham como Deus, por isso que eles acreditaram na palavra. E a Bíblia nos fala aqui o que aconteceu. No capítulo de número, no versículo de número 5, diz assim, final do versículo 4, a mensagem: daqui a 40 dias Nínive será destruída. 40 dias Nínive será destruída. Guarde uma coisa que eu vou falar para você. Deus não é injusto para permitir que as pessoas vão para o inferno. Ele não é injusto. Porque ninguém vai lá a mando do Senhor, a não ser o diabo. Assim, a justiça de Deus, ela é estabelecida no amor de Deus que foi enviado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, ele jamais condenará uma pessoa que se arrependeu ao inferno. E ele jamais permitirá que alguém entre no céu sem se arrepender. Jamais. Então, ele sempre dá e sempre dará a oportunidade. Quando o homem não conhece a palavra de Deus e ele vem a morrer, a Bíblia fala que a consciência, ela é a lâmpada de Deus. E o homem, então, será julgado segundo a sua consciência. Quando ele desconhece a Deus, ele vai ser julgado segundo a sua consciência. Mas a partir do momento que acontece aquilo que Deus determinou a Ezequiel que ele fizesse, que ele transmitisse a palavra, quer ouçam ou quer deixam de ouvir, transmita a palavra. E quando você transmitir a palavra, não importa a decisão que a pessoa irá tomar. Se você transmitir a palavra, você está totalmente isento do sangue delas. Mas se você não transmitir a palavra àqueles a quem você pode alcançá-los com a palavra, então ele vai requerer de nossas mãos aquilo que nós deixamos de fazer. Tendo a palavra da salvação, nós não transmitimos. Então o sangue dessa pessoa será requerido das nossas próprias mãos. Foi o que Deus determinou a Ezequiel. Então, amado irmão, ninguém, Deus jamais vai lançar, Deus não é injusto, Deus é justo, Deus, ele é justo, tão justo ele é, que desde o tempo de Noé, quando Deus ordenou que ele fizesse a arca, Deus não condenou aquele mundo. Não condenou, foram as próprias pessoas que se autocondenaram e determinaram o seu destino eterno, rejeitando, recusando aquilo que Deus estava lhes oferecendo quando Noé construía a arca. A arca era o local de salvação. Então, sempre quando Deus anuncia o juízo, ele também anuncia um caminho de salvação para aqueles que se arrependem. Foi assim lá. Foi assim também lá em Sodoma e Gomorra, não foi? Aonde Abraão, com as bênçãos de Deus sobre a vida dele, e essas bênçãos de Deus eram tamanhas que as pessoas que o acompanharam, principalmente seu sobrinho Ló, essas bênçãos transbordou e alcançou Ló. E a Bíblia nos fala que quando Abraão foi chamado, ele levou o sobrinho dele junto. E ele foi crescendo, Deus foi o abençoando, porque ele ouviu e obedeceu o chamado de Deus. Deus começou a abençoá-lo, e chegou um momento que houve uma divergência entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque os gados haviam crescido muito e havia divergência entre esses pastores, né? E Abraão quis acabar com isso. E Abraão, então, deu a Ló o privilégio dele querer escolher para onde ir. E ele veio nas campinas do Jordão, que era um local de pastos, de uma terra boa e de pastos verdes. E Abraão fala para Ló, pode escolher onde é que você quer ir. Pode escolher, eu te dou o direito de escolha. E por que que Abraão fazia isso, irmão? Porque a bênção de Deus não havia sido determinada sobre Ló. A bênção de Deus havia sido determinada sobre Abraão. E através de Abraão, haveria de alcançar todas as famílias da terra. Ora, seria injusto se alcançasse todas as famílias da terra e não alcançasse a própria família de Abraão, ali estabelecida, e o sobrinho que estava com ele, que fazia parte da família? Fazia parte da família. Então, Abraão deu a oportunidade, Ló, pode escolher para onde você quer, pode escolher. E você sabe que Ló escolheu, ele foi lá para as campinas do Jordão, ele foi habitar lá na cidade de Sodoma, lá, aquela cercania lá, foi para lá. e ele estava lá. Ele estava lá e ele tinha uma orientação clara. Ele tinha, irmão, uma visão clara a respeito da família. Uma visão clara a respeito da família. Por quê? Porque ele via o seu tio Abraão junto com a sua tia Sara, né? E ele vai para lá, ele vai para lá, e quando ele está lá, aquela cidade toda era tomada pela promiscuidade, cidade toda, promíscua, toda a cidade, mas Deus colocou uma luz lá, e essa luz era Ló, era a luz. Ló não era praticante do homossexualismo, não era. Então, quando todos os demais eram, e no coração deles, meus irmãos, já não havia mais lugar algum de arrependimento, não havia mais, o coração deles estava endurecido, mas Ló estava ali como um luzeiro, olha, eu sou diferente, eu vivo diferente, ele não apregoava isso, mas as pessoas viam que ele vivia de modo diferente com sua família, vivia de modo diferente ali, naquele lugar. E o que acontece? Acontece quando Deus manda os anjos lá, né? Os próprios homens da cidade, esses anjos eram uma manifestação, né? E eles chegaram lá, os homens viram, os homens queriam invadir a casa de Ló para ter relação sexual com os anjos. Aí, sai daqui, Ló. Pega sua família e, ops, sai daqui. E ele, então, destruiu a cidade. Até hoje, nem grama nasce naquele local. Nada. Então, irmão, sempre Deus vai oferecer. Ora, se naquela época, naquele tempo, Deus suportava as coisas, até o extremo, até não houver mais lugar para arrependimento. Hoje, na graça de Deus, Deus suporta muito mais. Ele tem suportado muito mais, Ele suporta muito mais, mas isso não vai se afastar da justiça dEle. Não vai se afastar. Deus, Ele é justo. Ninguém ouve o Evangelho. À toa. O Evangelho não é pregado à toa. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse que Ele não está para julgar ninguém. Mas as pessoas que recusarem aceitar o Evangelho, elas já estão julgadas pela própria palavra que eles estão rejeitando. Porque se não há nenhum outro caminho de salvação, a não ser através do Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho, né? Como disse o apóstolo São Paulo, não me envergonho, porque o Evangelho é o poder, é a salvação, né? Para todo aquele que crê. Então, se eu não creio, se eu não aceito no Evangelho que pode me dar a salvação, Deus vai ter que me pegar na marra e me enfiar no céu. Ele não vai me enfiar na marra no céu, nem vai mandar também eu na marra para o inferno. Eu decido o meu destino eterno através daquilo que o Senhor me apresenta. Eu decido o meu destino eterno através daquilo que o Senhor me apresenta. Ah, mas você pode dizer assim, mas a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos. Irmão, esse versículo não tem nada a ver com a igreja, né? Não tem nada a ver. Todas as pessoas são chamadas quando elas ouvem o Evangelho. Por isso que Jesus disse: pregue o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. A decisão é pessoal. A decisão é individual, é pessoal, é pessoal. Eu estava falando hoje de manhã, irmãos, que tem muitas pessoas que quando você ouve o Evangelho, quando você prega o Evangelho, elas ficam irritadíssimas. Elas ficam irritadas demais. elas detestam, elas odeiam, elas não querem, não desejam ouvir. Mas quando isso acontece, é porque elas estão tendo uma reação através daquilo que estão ouvindo. Está acontecendo uma reação. Uma reação. Diferentemente daquela pessoa que ouve o evangelho, ele é tão bonzinho, ele é tão bom, e ele é tão bom que ele acha que a bondade dele já é o suficiente, ele não precisa de Jesus, não precisa do evangelho, ele não tem reação alguma, não tem reação nenhuma, porque ele acha que em si ele é suficiente pela sua bondade, ou pelos seus merecimentos de ter o céu, de alcançar o céu. Por engano, por engano, por engano. Existem pessoas boníssimas nesse mundo, mas isso não lhes dá o direito de ter a salvação. Porque se assim fosse, Jesus não precisava vir ao mundo. Era todo mundo se tornar uma pessoa boa. Simples. Não precisava. Então, meu amado irmão, quando ele começa a transmitir a palavra lá para aquele povo, ele começa a falar com aquele povo, ele começa a transmitir a palavra para aquele povo, vem alguém dando testemunho. E a Bíblia não fala que eles demoraram 40 dias para se converter. Não diz isso. A Bíblia nos fala o seguinte, nos diz assim, os ninivitas creram em Deus. Ó, que coisa! Os ninivitas creram em Deus, capítulo de número 5. Eles ouviram uma palavra que a Nínive haveria de ser destruída em 40 dias e eles acreditaram em Deus. Não parece ser uma coisa muito simples? Não parece ter sido uma coisa muito fácil? Não parece ter sido uma coisa automática? Não parece ser assim, irmãos? Parece assim, nenhum de nós aqui, eu tenho plena certeza que nenhum de nós ouvimos o evangelho e no mesmo momento nos convertemos ao Senhor. Nenhum de nós. Eu me recordo, irmão, que quando eu entrei na igreja do evangelho quadrangular, e que realmente eu aceitei a Cristo como Salvador, aí eu me converti, aí foi me trazendo à memória algumas coisas do passado. Que eu tinha ido já com um amigo meu, que ele tinha uma banda de rock chamada... Ai, 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 e agora? Os Sete... Não vou lembrar. Balancete, uma coisa assim, né? E eles tocavam, naquele tempo tinha muita banda que tocava assim em clubes e tal, né? E ele chamava-se Godoy. E ele se converteu, parou de tocar e ele me convidou e eu fui um dia com ele na igreja. Fui, não me lembro, não me recordo a mensagem que foi, não me recordo. Mas eu me lembro que ouvi o evangelho lá. E me lembro também de ter ido em outros lugares aonde eu ouvi o evangelho, até pelo rádio, ouvi o evangelho pelo rádio, né? Então você vai percebendo que quando você se converteu, parece que foi naquele dia, mas não foi naquele dia que você ouviu o evangelho que te levou à conversão. Era algo que você ouviu lá atrás e que você, sem saber, o Espírito Santo foi trabalhando em teu coração, foi trabalhando na tua alma, tirando de você toda a visão ilusionária, toda ela, tudo aquilo que você achava ter sentido e que você queria fazer e tal. O Senhor foi apagando aquilo na tua vida, e o Ele estar apagando, você foi perdendo o desejo e a vontade por aquelas coisas, e o Senhor começou a trabalhar o teu coração e preparar o teu coração, que estava angustiado, que estava triste, que estava aborrecido, estava sobrecarregado, que estava sem desejo algum, porque não via em absolutamente nada que pudesse preencher o vazio da tua alma, e que só você sabia, aparentemente, só você sabia, mas ninguém, né? Então você estava sendo preparado por Deus. E no dia que você ouviu o Evangelho, você teve a calma de ficar quieto, de ouvir e dar oportunidade para Deus fazer a obra naquele momento em que você se curvou diante dele e o recebeu e o aceitou como Salvador, ali você recebeu a salvação, mas ela foi trabalhada na tua vida, ó, há tempos, há muito tempo. E se você puxar pela memória, você vai ver isso, você vai perceber isso. A sua tia falava para você, o seu avô, a sua avó falava alguma coisa para você, algum parente teu, algum amigo, alguém, algum testemunho, alguma coisa, você vai puxar pela memória e você vai trazer e você vai perceber que isso é a verdade. Então, quando Jonas começa a pregar, a Bíblia nos fala aqui, que eles, os ninivitas, creram em Deus. E todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano e saco. Você não tem curiosidade de saber por que se vestiram de pano e saco? E o rei, além de se vestir de pano e saco, deixa eu ler aqui para que é. Ele ainda sentou-se sobre cinzas. Sabe o que, que é o fênix? Retirado das cinzas, erguido das cinzas. Não é? Ele sentou-se sobre cinzas. Então, todos eles, do menor até o maior, vestiram-se de saco. O saco, irmão, era uma coisa incômoda demais, porque ele era feito de peles de cabra preto, muito. Imagina você vestir uma coisa de pelo de cabra, né? Espinhoso. Aquilo era uma exteriorização do sentimento interior deles, que era o sentimento de arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento, irmão, ele é acompanhado de mudança de atitude, de mudança de vida, de mudança. O arrependimento é isso. O arrependimento, sem acontecer nenhum tipo de mudança, não é arrependimento. Não é arrependimento. É apenas um simples remorso que a pessoa sentiu, mas que ela não se arrepende de ter feito aquilo, não se arrepende de ter realizado aquilo. Eles não, eles se arrependeram, mudaram de direção. Arrependimento, mudar de rumo, mudar de direção. E estavam sentados em cima de cinza. Você sabe que o vestimenta de saco era a expressão de tristeza profunda, de arrependimento. Foi assim que quando os irmãos de José falaram para o pai Jacó que José havia sido comido por bestas feras, né? Jacó se vestiu com esse tipo de pano e chorou amargamente. Foi assim também que Davi se sentiu quando informaram a ele que um capitão dos exércitos de Saul, que era amicíssimo dele, veio a ser morto. Ele se vestiu também, não era inimigo, era amigo. Se vestiu, vestiu-se também com esse tipo de traje, expressando uma tristeza profunda. Então, o vestimento de saco é a expressão de arrependimento ou de tristeza profunda. Amém? Vou parar aqui. Tá bom? Domingo que vem a gente continua. Amém? Glória a Deus, então. Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento gera mudança de... Arrependimento gera mudança de atitude, de procedimento. Glória a Deus.